trocando ideia, até você achar que...
Cara, eu só sei que eu tô um pouco preocupado, cara.
Preocupado com o quê?
Tô preocupado porque eu tô desempregado. E aí eu escolhi uma das piores áreas pra trabalhar, tecnologia. Porque é a área que desemprega, cara. E se eu ficar desempregado pro resto da vida?
Mas você tá participando do processo evolutivo.
É, isso é verdade. Isso é
você não é refém desse processo.
Pô, isso dá um tema, não dá não? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Sobre o avanço tecnológico e a mudança dos tipos de emprego que a gente tem na sociedade.
Não é mudança tecnológica.
Não?
Vamos ser claros. Qual que é o papel da TI hoje?
O papel da TI hoje é automatizar processos e eliminar custos.
Você falou bonito. Vamos falar agora a linguagem do afegão médio.
Tá bom.
Qual que é o papel da TI?
Mandar todo mundo embora.
Acabar com os empregos, é isso que a gente vai discutir hoje.
É isso aí.
Hoje, nesse belíssimo dia nublado, ameaçando chover a qualquer momento.
É,
mas é mais um episódio da série Parks também, não é verdade?
Exatamente. Onde a gente tá hoje?
Eu não sei, você que tá com o negócio aberto aí, eu tenho que falar.
Deixa eu fechar aqui. Hoje a gente tá no Parque Doutor Fernando Costa. Você conhece esse parque?
Não sei, é militar? Porque todo parque a gente vai ter
sede
militar.
Pois é, a esquerda pira. Não, esse é o famoso Parque da Água Branca, meu cara. Já ouviu falar desse parquinho?
O Parque da Água Branca, né?
Parque da Água Branca, exatamente. A gente está hoje no Parque Doutor Fernando Costa, muito conhecido como Parque da Água Branca. Vou contar um pouquinho da história aqui, mas vou ser mais breve do que da outra vez.
É, porque aqui
ficou
a outra
enorme,
vez é.
Ficou enorme, né? Acontece que no começo do século XX, lá perto de 1904, a gente tinha um prefeito aqui em São Paulo que se chamava Dr. Antônio da Silva Prado. Não sei se você conhecia, eu não conhecia, mas faz parte aí da história do parque. E ele tomou conhecimento do caráter, né, da atividade agrícola aqui na cidade, e ele falou, bom, a gente precisa fazer alguma coisa pro setor agrícola e agropecuário e tal. E aí, ele idealizou a Escola Prática de Pomologia e Horticultura para ser aqui...
Pomologia? Estudo que os pombos?
Rapaz, deve estudar, porque tem pombo. Não, estudo pomo de Adão, pomologia.
Ah, tá. Pomo.
E horticultura também, né, para ser aqui nesse espaço. O espaço bem foi projetado para isso, né? Voltado para a indústria da agricultura e tal. Só que ele só foi idealizado, né? Só na década de 20, né? Do século 20, ou seja, lá para 1920, 1900 e pouco, né? Que alguns fazendeiros e criadores de animais aqui de São Paulo, né? Eles participaram de uma campanha para que essa cidade, né? Para que São Paulo tivesse um recinto de exposições e um local para ser sede do antigo departamento da Secretaria da Agricultura do Estado.
Sim.
Então, antigamente, foi isso que aconteceu, né? Parece muito bonito, mas a gente sabe que nessa época ainda a gente vivia na República do Café com Leite. E foram essas pessoas que tinham, né, influência aqui em São Paulo, ou em Minas Gerais, que era onde ficava a alternância de poder. Então, esses caras praticamente tinham poder de fazer tudo. Então, querendo ou não, bem ou mal, o parque existe por causa deles hoje. Só que aí foi só em 1928, cara, que o governador de São Paulo, não era aquele Prado lá que eu falei, agora o Júlio Prestes, que ele tinha como o secretário da Agricultura, o doutor Fernando Costa, que é o que dá nome ao parque.
Quando que o prefeito... Jânio Quadros, ele...
Jânio Quadros, não.
O João Goulart.
Foi o doutor Antônio da Silva Prado.
Não, mas quem foi o governador que tinha como ele, como secretário?
Foi
o
Júlio Prestes.
O Júlio Prestes, quando eleito governador de São Paulo, ele teve idoneidade para escolher os seus ministros?
Ah, não sei, cara.
Ou era aquela chapa?
Não sei, provavelmente,
né? Ah, bom.
Provavelmente.
Não vou saber.
Ó, nos digam vocês aí, se você conhece aí o rapaz que dá o nome ao parque, o doutor Fernando Costa ou o Júlio Prestes, pesquisem aí e falem pra gente se eles eram amigos... Se foi aí uma chapa amigável, como sempre foi na política brasileira, né? Enfim, fala aí pra gente. E, né, o secretário, o doutor Fernando Costa, decidiu transferir as dependências da antiga exposição de animal e exposições da Mooca, que ficava na Mooca, na Zona Leste, né? Centro, Zona Leste.
Sim.
Transferiu pra cá. E foi a partir daí que o parque ficou conhecido como Parque Doutor Fernando Costa.
Mas ele funcionava como a sede da agricultura. Isso. E ao mesmo tempo era parque.
Exatamente.
Já?
Exatamente. Tinha pontos de lazer também, assim como tem hoje.
Então era aberto para a população, um prédio administrativo de São Paulo.
Exato. Tinha cinema mudo, tinha várias coisas aqui. Bem interessantes na época, né? Isso é bem interessante.
E legal porque você citou dois bairros aí. Para quem não sabe, o bairro da Água Branca fica aqui na Barra Funda.
Perto de Perdiz.
É, a gente já vai falar mais ou menos como é que você faz para vir para cá.
Exato.
Como a gente faz em todos os episódios.
Exato.
Mas e você citou a Mooca também.
Uhum.
É importante lembrar que tanto a Mooca como a Barra Funda e também o Brás, a região do Brás, foram regiões industriais de São Paulo, né?
Ainda tem marca até hoje.
A Mooca eu não sei, mas a Barra Funda e o Braz, é que Barra Funda e Perdiz é quase a mesma coisa, é, né? Mas eu não sei se era esse nome na época. Mas hoje a gente conhece a região Barra Funda por causa do metrô e tudo mais, essa é a nossa localização. Sim. Mas tanto a Mooca como a Barra Funda foram criados durante o período da Primeira Guerra Mundial. Sim. Quando o Brasil decidiu aí, vendo que a Europa estava em guerra, viu ali que abriu-se um mercado, já que, né, a Europa não podia comprar de outros países por causa da guerra.
Sim.
E o Brasil começou a exportar muito, e aí teve que criar essas zonas industriais. Uma delas foi a Mooca. A Mooca eu não sei, mas uma delas foi o Brás e a Barra Funda. A Mooca eu não sei se está envolvida nisso também. Por isso eu digo, porque se você andar pelos bairros hoje, você vê que tem fábricas já abandonadas, né? Hoje, e aí todo o crédito ao último prefeito de São Paulo, né? O antepenúltimo, não sei, o Fernando Haddad, que criou o plano diretor, e hoje é possível revitalizar essas áreas, derrubando e fazendo casas, condomínios, etc, o que for. Estão mudando bastante, mas você ainda anda por aqui, você vê fábricas, residências bem antigas do tempo dos operários e tudo mais.
Aqui também, inclusive, né, as construções dá pra gente ver. Mas tem um porquê também, lógico, né? Eu sei que durante 1939-42, o Estado fez uma aquisição de novas áreas, que deixou o parque com 12.022,27 metros quadrados, que é a área atual hoje também. Uma área bem bacana, uma área ampla, tem bastante coisa aqui, né? E em 2004 o parque foi tombado, por isso que a gente ainda consegue ver essas construções da época. E são lindas, né? Todo lugar que a gente vai, né, que a gente visita. Sim. Pra conhecer mais, tem esse arco de antiguidade. Eu, particularmente, eu acho muito bonito, bem legal, porque é um pouco da nossa história, né? Bonita ou feia, é um pouco da nossa história.
Sim, pra lembrar, todas as fotos dos lugares que a gente visita estão lá no nosso Instagram, @podpasp, podpasp. E se você não tem Instagram ou não quer entrar lá, tem uma abinha no nosso site também, é só ir lá ver no podpa.com.br.
Exatamente, é isso aí. E vamos falar aqui um pouco dos espaços, né? O que tem aqui, caso você queira
grande,
vir aqui?
Hein?
Grande. O que tem aqui? Aqui tem muita coisa legal, tá? Aqui você tem evento como feiras gastronômicas, feiras de artesanato, feiras místicas. Manda um alô lá pro Fernando Collor.
Ele ia gostar.
Que acho que ele ia curtir.
Baile dos Idosos.
Tem Baile dos Idosos, exatamente. Tem o Espaço Cultural Tatersal, que é um ambiente aqui.
Uma feira.
Tem feira também. E nesse Espaço Cultural Tatersal tem apresentações culturais, musicais e teatrais também, o que é legal. E esse espaço também ele é alocado para empresas fazerem palestras, apresentações. Olha, que também é interessante.
Legal.
Né? Tem o Parquinho da Família. Esse Parquinho da Família é pago, tá? E aí vocês podem ser só conseguem ver os preços aqui no parque, não tem no site, vocês não conseguem ver. Tem um trenzinho de passeio, que é um trenzinho que ele passa pelo parque inteiro, ele só tem de final de semana, sábado e domingo.
Ué.
Então, a gente tá aqui num domingo, a gente ainda não viu ainda. Eu sei que quando eu era pequeno eu peguei esse trenzinho, não sei se tem hoje, mas tá no site, eu acho que ainda deve ter. E esse parquinho, ele passa pelos
pontos... Deve ser a hora de almoço do maquinista.
É, pode ser. A gente chegou aqui perto do horário do almoço, né? E esse trenzinho, ele faz um tour pelos pontos históricos do parque, então se você quiser saber, eu não lembro porque quando eu fui eu era criança, mas deve ter alguém que fica explicando, né, no trenzinho, ó, aqui os cara matou não sei quem, aqui, enfim, nasceu Júlio Prestes, enfim, deve ter alguma coisa assim. Tem o Baile da Terceira Idade que você falou, e o espaço de leitura, que é onde a gente tá gravando aqui.
Sim, é, né? Um espaço bem legal, tem mesinhas aqui, bem com legal. Guarda-sóis.
Meu, aqui é um espaço para todas as idades e para todo tipo de pessoa, tenha você família ou não.
Acho que dentro dos parques que a gente visitou até agora, esse é o que tem mais opções de lazer,
tem,
né?
Tem mais opções, eu acho que é um dos mais fáceis que tem para chegar também.
E esse é o que tem a maior fauna, né?
Nossa, é verdade, exatamente. Eu não sei se é o que tem a maior fauna, mas é o que tem mais bicho diferente aqui.
É. Aqui, pra quem não sabe, foi até um impacto quando a gente veio aqui.
E
eu pesquisei aqui agora. No Parque da Água Branca tem mais de 800 galinhas, né? Galinhas. Galos, frangos, não sei
tem
quantos.
Tem pato também.
A gente viu um pato, então acho que é 800 galinhas e um pato. E tem um pavão também.
O pavão eu não vi, não.
O pavão eu não vi.
Deve ter fugido.
E diz que esse número vai crescendo. Hoje já deve ser bem mais diferente, porque diz que a média de ovos por dia são 60 ovos aqui que as galinhas botam, né? E o legal, isso eu nunca vi, como eu sou uma pessoa muito viajada, eu nunca vi em nenhum lugar do mundo. Os animais... Tem um galo vindo ali agora, acho que quer participar do programa.
Não, pode vir.
E eles são livres, assim, pra andar durante...
São, eles ficam no
em
meio
qualquer
das
lugar
pessoas.
No parque, ficam no meio das pessoas e tal, e eu tenho um pouco
não
medo.
São ariscos. Né?
Até agora eu não sei, mas aquele ali tá olhando meio estranho pra nós.
Não, aquele quer gravar.
Tá. E isso é muito bom, isso serve até pra quem tem sítio ou alguma coisa, pra evitar o número de bichos, sabe?
Exato.
Pequenos bichos que incomodam, assim, né? E as galinhas, elas ciscam e matam muito desses bichos. Então a gente crê que o nível de bichos nesse parque vai ser muito menor, porque as galinhas já estão fazendo o trampo delas de eliminar esses bichos chatos.
Inclusive, eu não sabia disso, você que me falou essa curiosidade, eu não sabia que galinhas e galos comiam bichinhos que nós não gostamos. Não faz
principalmente
ideia
galinha de Angola. Se você tem problema de bicho, escorpião na sua casa, compra uma galinha de Angola, rapaz, que dá tudo certo.
Olha só, não sabia dessa. Lembrando que a gente sempre visita os parques de acordo com um estudo que foi feito em 2008 por uma empresa chamada Sinaenco. Lá tem um relatório de todos os parques da cidade de São Paulo. Não sei se são todos, na verdade, mas tem bastante parque lá. E a gente sempre disponibiliza aí esse estudo no link de cada episódio que a gente faz da série Parques. Com esse não vai ser diferente. E esse estudo de 2008 deu uma nota 8,33 para esse parque aqui. É uma nota alta, uma se nota for alta. Considerar as notas dos parques lá.
E assim, tem muita possibilidade de lazer, como a gente já disse, muitas coisas para se fazer. Exato. E ao mesmo tempo é um parque como qualquer um, que você pode vir sentar, relaxar e curtir a sua vibe. Lembrando que ele fica localizado na região da Barra Funda, muito próximo ao metrô.
Desce, sai do lado da Uninove.
Metrô da linha vermelha. Estação Barra Funda, você desce, pode ser de trem também, porque tem conexão de trem. Aqui em São Paulo, fica na zona oeste de São Paulo. E fica bem próximo ao metrô, é só sair pelo lado da Universidade Uninove, o complexo de prédios da Uninove. Passando ali do ladinho, na viela ali do Espaço das Américas, onde tem vários shows também, você já sai de frente aqui na Avenida
Ministro Godoy.
Ministro tem Godoy, entrada, ou tem uma entrada e tem na
Avenida Matarazzo, 455.
Francisco Matarazzo também. Tem uma entrada ali.
Exatamente. Vocês podem entrar por aí, mas é mais fácil entrar aqui pela Ministro Godoy, porque é bem mais próximo do metrô, né?
Isso.
Você sai, atravessa uma vielinha e já tá praticamente dentro do parque já. É isso aí. Hoje a gente vai falar sobre a tecnologia e os desempregos.
Esse que pode ser um dos últimos episódios do Podpá, infelizmente.
É mesmo? Olha só.
É, com esse presidente que tá aí agora, né?
Putz, é verdade, hein? Enfim, eu sou o Thiago Almeida.
E eu sou a Ângela Maria, em homenagem a essa magnífica cantora que nos deixou recentemente.
Perfeito.
E vamos pro episódio. Bom, faz um tempo já, esse tema surgiu. Geralmente a gente não fala como os temas surgem, né? Que a gente tem muitos temas. Mas esse tema surgiu quando, como a gente já disse em outros episódios, eu e o Thiago, a gente tem uma formação na área de tecnologia, na área de TI. Ele é mais voltado pro desenvolvimento, né? Pro
desenvolvimento.
Pra obra da TI, enfim. E eu sou mais voltado pra gestão, pros processos em si. Mas assim, mesmo que você não tenha nada a ver com a área de TI, não tem problema. Esse não é um podcast tecnológico. Isso aqui é um tema que nós vamos abordar, eu acho que trazendo muito mais pro lado social da questão do que pro lado tecnológico.
A
então,
gente é um podcast social, se for querer, né, colocar.
Social e libertário?
Sim, lógico. Libertário não, liberal, vai.
Liberal?
Libertário, não.
Então tá bom.
Social e liberal, acho que é uma boa definição. Porque a gente fala
se colocar
tudo.
Um partido, vira pessoal, tá dando certo. Vamos lá. E aí, durante várias aulas, né, na faculdade, eu sempre ficava pensando, falei, caralho, tudo que a gente aprende é sempre voltado pra otimizar processo e otimizar processo por quê? Qual que é o combustível que faz a gente otimizar processo? É a redução de custo, né? Se você for pensar na tecnologia, sempre foi essa busca, e essa busca sempre foi alimentada pela redução de custo. Quando a gente está aprendendo isso, normal, é uma coisa coerente. Mas quando você começa a trazer pro lado social, inclusive com a quarta revolução, a tão falada que a gente vai abordar aqui também, a quarta revolução industrial, nós percebemos que durante esse processo da busca incessante pela otimização de processos de trabalho e pela redução de custos da empresa, do empregador, a gente também está falando de desemprego.
Sim.
Não é? Otimizando um processo para que tenha que ter a menos participação humana possível no processo.
Sim.
E aí, quando você não tem mais a justificativa de ter essa participação humana, a gente retira, e retirando esse humano desse trabalho, você reduz o custo. Mas aí entra a contrapartida também, que a gente gera grandes desempregos com isso, né? Então, a gente até brinca com esse tema, mas se você for ver e pensar na visão nua e crua, como a gente brincou no início do programa, o papel da TI é justamente esse.
Sim, sim. Assim, se você parar pra pensar, o ser humano, ele sempre buscou maneiras de reduzir custo e otimizar tempo, né?
Sim.
A calculadora surgiu por isso, o computador surgiu por isso, porque eles faziam tarefas complexas muito mais rápido do que a gente, o ser humano, entendeu? Então, pensando por esse ponto de vista, é um processo natural e impossível de impedir que aconteça, porque o ser humano, ele sempre procura uma maneira mais fácil e mais otimizada de fazer as coisas. Foi assim, o ser humano, ele passou a deixar de ser andarilho para formar família, para ser caçador e ficar sempre no mesmo lugar, porque isso é mais fácil, eles passaram a morrer menos, e a gente foi desenvolvendo sociedade por causa disso.
E essa, você está citando aí, é a gente chama, não é a primeira revolução, mas é a gente pode colocar como a revolução zero, né? Da indústria. A revolução zero da humanidade nesse quesito, que é a revolução neolítica, que todo mundo já deve ter estudado em algum período da escola. que é quando os humanos deixaram ali de ser caçadores e colecionadores, passaram a ser sedentários e agricultores.
Exato.
Foi aí o início das revoluções posteriores, a primeira, a segunda e a terceira. Só para deixar claro, a gente teve aí assim, a primeira revolução industrial, que foi no século XVIII, na Inglaterra, com a descoberta do carvão como fonte de energia, tanto para transporte como para fabricação e tudo mais, e essa foi o grande boom. Aí depois, posteriormente, a gente teve a segunda e também a terceira revolução industrial, que foi depois da guerra ou durante a guerra. A gente não sabe ao ponto, porque durante a guerra foram criadas várias tecnologias que só vieram ao público muitos anos depois. Mas foi ali na utilização de não só do carvão como fonte de energia, mas de várias fontes, né? E aí veio a fonte de energia hidrelétrica, nuclear, eólica, passaram a usar energia mais limpa também. O uso crescente de recursos de informática, como a gente já disse, a calculadora e máquinas de calcular, que posteriormente se tornariam os computadores, né? E a diminuição de emprego de mão de obra humana, né? Trabalhos braçais também diminuíram bastante, já que tinha mais fontes de energia e possibilitou a tecnologia dar o próximo passo.
É, realmente, assim, por mais que você tenha dito que tem a contrapartida de acabar com empregos, eu vejo de uma outra forma, sabe? Isso acontece, sim, é lógico, mas tem aquela máxima da natureza, né? Nada se cria, tudo se transforma, né? E vamos pensar na Revolução Industrial, por exemplo.
Certo.
Quem trabalhava com manufatura acabou se lascando, porque as máquinas vieram e substituíram o ganha-pão deles. Porém, criou-se, do outro lado, novas oportunidades de emprego, novas funções que não existiam. E hoje eu enxergo da mesma maneira.
Que é aquele velho filme que todo mundo já vê na escola, do Charlie Chaplin, mexendo na maquininha lá.
Exatamente. É. Entendeu? Eu acho que tudo sai para dar espaço a uma coisa nova, talvez não melhor, mas uma coisa nova. Entendeu? E aí é que tá. Eu vejo isso como uma coisa boa, entendeu? Eu vejo isso como uma coisa boa, porque cria novas modalidades de emprego, entendeu? Cria novas modalidades de emprego que a gente nem imaginou que poderia existir, que podem fazer as pessoas muito mais felizes, né? Por exemplo, hoje a gente tem a internet que tomou um grande espaço da mídia tradicional, rádio e televisão, por exemplo, né? Eu vou falar aqui especificamente do YouTube, mas não é só o YouTube, né? Que tomou esse espaço. Mas hoje em dia você tem os youtubers que eles fazem o conteúdo à maneira deles, entendeu? E isso é um ponto de vista legal.
É interessante porque antigamente, para você produzir conteúdo midiático, por assim dizer, você precisava de uma empresa que bancasse toda a estrutura necessária de câmeras, iluminação,
exato,
estúdio. Hoje o cara gasta com, sei lá, R$600 ou menos, ele consegue produzir um conteúdo que tem até mais visibilidade.
É, o Whindersson Nunes é um exemplo disso. Ele grava com uma GoPro em cima de caixa de sapato e o maluco é o maior canal do Brasil.
E ainda tem GoPro, né? Tem gente que não tem,
gente
usa
não
celular
tem.
Mesmo.
Não tem, mas eu quero dizer o seguinte, é isso que você falou, esse aspecto técnico, você tem que ter uma câmera foda, uma iluminação foda, um microfone foda, e a gente é exemplo disso, né? O nosso setup ele é muito simples e a gente tá aqui conseguindo se comunicar com muita gente. Isso possibilita com que pessoas novas entrem no meio e que surjam coisas novas. E eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu consumo televisão muito pouco mesmo. Eu consumo mais rádio do que TV. E eu sou um exemplo de pessoa que, pra mim, TV já não faz mais sentido, entendeu? Tem coisas legais que você só vê na TV, querendo ou não, uma qualidade bem profissional mesmo, que você só vai ver na TV. Poucos canais no YouTube ou poucas pessoas na internet têm uma qualidade profissional e técnica igual a TV, mas é bom que deu vozes pra outras pessoas, né? Outras pessoas que têm muita coisa boa pra falar. Por exemplo, o Pirula. Quando que você veria o Pirula num programa de TV, talvez? Não tão cedo. Entendeu? Com a internet, ele ganha visibilidade. Ele começa a aparecer no Jovem Nerd, que é um cara que tem muita, sim, visibilidade na internet. A gente conhece o cara, a gente conhece o Átila, que tem o Nerdologia, que é outro cara excelente também. E eu vejo por esse lado, é muito legal, entendeu? Por esse lado é interessantíssimo. E uma outra coisa que a gente falou no episódio das fintechs. Se você que tá ouvindo esse episódio não ouviu o episódio das fintechs, vai lá ouvir. Foi o que o Gui falou, que é uma coisa muito interessante.
É, depois não venha falar que a gente só fala sobre política, hein?
Exatamente.
Tem dois episódios de tecnologia aí.
Nossa, hein? Contra 28. Mas você deixou uma mensagem naquele episódio muito legal, que eu sempre concordei também. A gente não tem que ficar com medo da tecnologia e encarar ela como uma inimiga. Pelo contrário, a gente tem que se adaptar. Pô, a diferença da espécie humana para os outros animais é que a gente tem a capacidade de raciocinar e de se adaptar, entendeu?
É.
Então, por que a gente não vai se adaptar? Vai ficar coagindo,
então,
né?
Sim, sim. A gente realmente tem que procurar sempre a adaptação, porque, assim, isso é histórico da humanidade, que sempre a gente tem que procurar a adaptação. Nunca a gente vai viver, não, chegamos ao limite, agora é só seguir de boa. Não, a gente sempre vai evoluindo, só que o que preocupa as pessoas, e talvez seja uma questão social não só no Brasil, mas em diversos países do mundo, é as dificuldades e os caminhos que precisam ser encontrados para essa adaptação no mercado de trabalho.
Sim.
Porque a gente vai passar por por transformações grandes com a quarta revolução industrial, sim, ou a indústria 4.0. E o que seria essa indústria 4.0? Eu vou fazer uma pausa para o editor colocar uma vírgula.
Uma boa pergunta, o que seria?
Seria nada mais nada menos do que a convergência do físico para o digital. Mas quais são os caminhos dessa convergência? As tecnologias utilizadas. Vamos falar das tecnologias aqui.
Bora.
O que vai ser usado? Inclusive, se você está estudando TI, talvez seja melhor. No final, a gente pode até dar dicas, né?
Pode, eu tenho duas dicas matadoras.
Então, ótimo. Quais são essas áreas que vão fazer, que estão construindo esse caminho para essa convergência? Computação em nuvem, internet das coisas, né? O famoso IoT, Big Data ou Big Data, o bloqueio da corrente.
Bloqueio da corrente?
O famoso blockchain, né? Blockchain. Eu sou meio relutante com esse blockchain, mas não sou eu que sou relutante, na verdade. É o mercado que é. Então, talvez, ainda não sei. E a inteligência artificial, que eu acho que é essa matadora, junto com a computação em nuvem. A gente vai falar mais sobre isso tecnicamente.
Sim.
E a biotecnologia também, que a gente não ouve falar muito, principalmente aqui no Brasil, mas, cara, cada vez mais tá chegando no nível que eu não sei. E com isso, quais são as profissões que estão mais correndo risco de desaparecer muito breve já? Porque a gente já tá vivendo a Revolução 4.0, embora eu ache que a gente ainda está no limite da terceira para quarta, a gente ainda tá naquele interlúdio. Segundo aí um relatório divulgado pela a PwC, que foi o relatório UK Economic Outlook.
Olha aí.
É, eu não sei o que significa.
É.
Segundo esse relatório, inclusive o link está aí disponível para vocês acessarem e darem uma lida, caso queiram. Ele fala, esse relatório, ele vem falando sobre a como que vai ser o dia após o Brexit, né? Que ainda estamos vendo se vai rolar ou não.
Será?
E tal. se a tecnologia está roubando os empregos. É um relatório que abrange tudo isso, bem interessante aí para quem estuda relações internacionais e quer saber um pouco mais. Esse relatório levanta, eu separei aqui 5, na verdade 4 e uma bônus, das profissões que vão sumir aí. Isso é segundo esse relatório, tá? Não sou eu que estou falando. Primeiro é piloto de avião. Aí você pensa,
você é louco, como é que eu vou voar num avião sem piloto? Os carros já estão matando todo mundo.
Então, eu fiquei em choque também, né? Que eu tava pensando, eu falei, mano, isso aqui não é confiável pra se falar. Mas é que acontece que 70% ou mais do voo já é automatizado.
Sim.
Os pilotos fazem pouquíssimos trabalhos durante o voo, exceto decolagem e pouso, o resto já é piloto automático.
Exato.
Então, provavelmente sumiria, mas eu não sei se, enfim, eu acho que ainda precisaria da monitoração humana, mas acontece que já é assim.
Não, a gente vê isso.
É meio irreal a gente pensar,
né?
O
metrô de São Paulo,
por exemplo. Sim, o metrô de São Paulo, por exemplo.
Eu sei que é uma coisa numa escala bem menor, bem menos perigosa, porque você tá no chão, mas a gente.
Mas também se fosse falar anos atrás, quem queria andar no metrô sem condutor?
Exatamente.
Pra quem não sabe, a gente tem um metrô de uma linha privatizada aqui, que é totalmente diferente do metrô que a gente tem. É uma linha que também faz parte, tem conexões e tudo mais, mas pertence a outra empresa. Nessa empresa, ela optou por não colocar condutores.
Exato.
Nos
é a linha
vagões.
4 amarela da via 4, né?
E também não existe um condutor remoto.
Exato.
Ela é totalmente automatizada com inteligência artificial. Exato. Então o metrô anda sozinho, abre e fecha as portas sozinho, e mais tem a possibilidade de interferência humana local ou remota, se caso houver necessidade. Então já existe isso, né, piloto de avião, e não se surpreenda, tá? Anestesista, também já existe tecnologias da Johnson & Johnson que está ali buscando essa análise do a gente vai falar de medicina, não tem nem o que falar, mas a gente não sabe. Mas essa análise sobre o corpo humano e quais são as dosagens corretas e tudo mais, isso já é tudo feito por inteligência artificial também.
Sim, não, a gente tem várias coisas, a gente tem tecnologia que permite pessoas que enxergam muito pouco, quase a ponto de ser cegas, de enxergarem por meio de visão computacional. Visão computacional é só nome bonito para uma câmera. Só que isso conversa com o cérebro, o ser humano consegue entender o que está à volta dele. Né? Você tem próteses robóticas de membros, né? Pessoa que perde braço, perde perna.
É. Inclusive, esses dias eu vi um gif no Nine Gang de um robô fazendo parkour.
Sério?
Tá ficando perigoso.
Deve ser da Boston Dynamics, porque essa empresa é foda.
É, da Boston Dynamics, deve ser essa empresa. Aquele robô que uma vez estava andando, os caras deu um chute nele e caiu. É aquele lá.
O 3 é analista de investimento, e isso também já está muito claro, não surpreende ninguém. porque um computador consegue fazer a análise de todo o cenário do segundo, do cenário mundial.
Do Warren também, né?
Que ele cenário mundial. Não, mas eu tô dizendo também, o Warren também. Sim. É uma tecnologia mais pessoal, mas eu tô dizendo, por exemplo, em vez de ter um corretor na bolsa de valores, uma máquina consegue fazer análise do mundo em um segundo, por exemplo. Sim. E consegue ali direcionar os investimentos pra bolsa que tá crescendo ou pra tirar da bolsa que tá caindo sozinho. Entendeu?
Exatamente.
E consegue também acessar o database anterior pra saber quais são as tendências posteriores. Então, assim, analista de investimento, meu caro amigo, é certeza que vai sumir.
Com
tá? O quarto são redatores.
Redatores?
É, no relatório tá como jornalista.
Uhum.
Repórter e jornalista. Mas eu acho que se enquadra melhor em redatores porque os computadores conseguem fazer uma análise. Por exemplo, tem uma empresa que já usa eles para fazer relatórios dos balanços e tudo mais. Mas então é uma máquina, um robô que consegue puxar os fatos anteriores, né, os dados anteriores, comparar com os dados novos e gerar um relatório. Né? Mas se a gente pensar isso mais a longo prazo, e aí a gente entra em tecnologias como assistente virtual, que consegue Sim. resumir para a gente notícias e tudo mais, a gente pode esticar um pouco mais para os redatores. E assim, as máquinas já conseguem transcrever isso em áudio, conseguem também transcrever isso em escrito propriamente dito. Então, o cenário de futuro seria a gente ter um determinado assunto, perguntar para uma assistente virtual e ela fazer um resumo para a gente, redigido ou ditado sobre o determinado assunto que a gente quer saber. E as empresas podem usar isso para alimentar seus jornais e tudo mais. Assim, essa tecnologia já existe, mas não é usada desse modo, mas poderá ser usado.
É interessante porque o jeito que você falou, né, dá a entender que daqui a um tempo também nem tradutor mais vai ter, né, porque hoje a gente já tem tecnologia.
Exato, tradutor também é outra.
Real,
a gente pode levantar vários, mas sim, tradutor é outra que com certeza vai sumir.
Até o YouTube, a legenda é gerada um pouco meio errada, mas dá pra você entender, né, a legenda que é gerada sim. automaticamente.
A Google e a Microsoft estão há anos luz nessa pegada de tradução.
Amazon também.
A Amazon também. Inclusive a Amazon é uma empresa totalmente já adaptada pra quarta revolução.
Com certeza.
E o quinto, que é o bônus, são os podcasters também, que tendem a sumir aí.
Será?
Esse não tá no relatório, tá, gente? Uma brincadeira.
Foi uma brincadeirinha. Foi um trocadilho do carilho.
É.
Olha aí.
E pra finalizar, né, essa minha parte, o Arthur Igreja, professor da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, ele tem uma frase muito interessante, que ele diz o seguinte, abre aspas, as profissões que estão com os anos contados são as baseadas em repetição e em conhecimento específico. Em cima disso, a gente já sabe, né?
Sim. Inclusive, a frase desse cara é muito interessante. Cai dentro daquilo que a gente falou. O ser humano sempre procurou automatizar tarefas repetitivas para otimizar tempo. E isso é um fato, sabe? Eu tava lendo um artigo gringo, eu não lembro onde que foi. Eu sei que foi no blog da Udacity, que é uma empresa de cursos, né, de tecnologia. E eu vi lá um relatório que os caras falaram que isso a gente até consegue ver, porque isso já acontece hoje, que já emenda com essa frase aí do Arthur Igreja, que o futuro do conhecimento das profissões não vai ser mais conhecimento específico.
Foi
o que ele falou.
É exatamente.
O que isso quer dizer? Que aqueles 4 anos que a gente passou na faculdade, que você passou, não vão ser mais necessários daqui pra frente. E, inclusive, eu já acho que já não são. Porque...
Então, é interessante falar isso que eu vi, eu não tenho a fonte aqui, mas eu vi rapidinho, eu vi uma pesquisa dizendo que a tendência é que se olhe cada vez menos pro ensino superior, né, o ensino dedicado a uma profissão, e se olhe mais, assim, pro conhecimento de uma pessoa que desenvolveu aquele conhecimento por conta própria.
Isso, né, talvez nem por conta própria, mas que ele foi específico no que ele quis fazer, entendeu? Por quê? Porque o problema da formação tradicional que a gente tem superior, é o que eu sempre reclamei, sempre até converso com amigos meus, é que a faculdade te ensina um pouco de tudo e tudo de nada. Então você acaba saindo da faculdade sem ser especialista em porra nenhuma. Então, teoricamente, você gastou 4 anos da sua vida. Se você fez um bacharelado ou tecnólogo, isso nem acontece porque o ensino ele é mais focado, entendeu? Você aprende menos coisas, mas você aprende coisas mais a fundo do que num bacharelado. Por exemplo. E por que isso vai acontecer? Por 2 motivos. Por um motivo principal, na verdade. Porque a indústria, o mercado, ela vai precisar de conhecimento específico. E conhecimento específico, você não vai ganhar em 4 anos. Você vai ganhar mais com prática. Você vai precisar da teoria aplicada, só que uma teoria bem restrita. Você não vai precisar mais passar 4 anos na faculdade estudando um pouco de tudo. Porque você vai precisar saber bem tudo de uma coisa bem específica. Então, para isso servem os cursos, né? Que profissionalizantes, cursos técnicos, cursos desse tipo. Inclusive, na minha área de desenvolvedor, é bem melhor você tirar uma certificação do que você fazer 4 anos de faculdade, porque isso aí é muito mais bem visto por empresas do que você passar 4 anos dentro de uma faculdade que vai, novamente, ensinar um pouco de tudo e tudo de nada. E mais do que isso, o futuro das profissões, além de você ter que estudar só aquilo que você quer trabalhar de fato, as próximas profissões elas vão ser multidisciplinares. Ou seja, você estava falando aí de analista financeiro, por exemplo. Em vez de um analista financeiro, os caras vão querer um programador que entende de matemática, por exemplo. Para quê? Para fazer uma inteligência artificial que vai saber avaliar ali as melhores condições e fazer a melhor recomendação de investimento, por exemplo.
Entendi.
Entendeu? Então, o que acontece é que a galera tem medo de que, porra, eu fiz, sei lá, uma carreira inteira em cima da matemática, em cima da engenharia, ou em cima da medicina, e agora eu vou ter que jogar tudo isso fora. Não, vocês não vão ter que jogar tudo isso fora. Vocês vão ter um porém. Vocês vão ter que aprender a área da tecnologia. Esse é o diferencial, entendeu? Porque daqui para frente, a maioria das profissões que vão existir vão estar relacionadas com tecnologia. Isso para não dizer todas, entendeu? Porque essa é a tendência. Essa é a tendência. Como a gente já falou, a tecnologia tá indo para tudo.
Tá caminhando mais para uma base que você souber de tecnologia, o beabá da programação, o beabá do funcionamento das tecnologias, ser mais ou menos a alfabetização isso. Do seu trabalho. Seria mais ou menos o ensino fundamental. Isso você teria que ter como ensino fundamental. E o ensino superior seria a área específica que você deseja atuar.
É isso.
Mas tendo como bagagem obrigatória essa parte tecnológica.
Exatamente. E isso aí junto com o que você falou. Aquilo do conhecimento não vai ser mais específico, ele vai ser multidisciplinar, entendeu? Você vai ter que saber como fazer bem uma coisa, mas essa coisa que precisa ser feita, ela precisa de conhecimentos de várias áreas diferentes, entendeu? E aí o profissional, ele vai passar a se formar focado. Ele vai falar, pô, eu quero ser cientista de dados. Eu sei que para ser cientista de dados, eu preciso estudar probabilidade, eu preciso saber um pouco de estatística, eu preciso saber um pouco daquilo, eu preciso saber programar, eu preciso saber fazer análise de dados. E ele vai estudar essas áreas independentemente, entendeu? Ele vai fazer cursos específicos, especializações específicas que vão demorar bem menos tempo do que uma formação tradicional e vão dar um resultado de mercado imediato praticamente para ele, entendeu? As próximas profissões vão ser essas. E é por isso que eu falo que nada vai ser destruído pura e simplesmente, sabe? Porque se você se adaptar, você vai passar a fazer coisas do mesmo jeito, você não vai ficar sem fazer nada, entendeu? É a mesma coisa. Como acabou a manufatura na época da Revolução Industrial, criou novos empregos, operador de máquina, por exemplo, que gerou novos empregos que eram mecânico de máquina, que gerou um monte de outras coisas, entendeu? E tem um outro ponto que eu acho que é o ponto fundamental. Eu acho que ninguém deve ter medo da tecnologia por causa disso. Porque hoje, a gente conhece muito bem a tal da oferta, a tal da lei de oferta e demanda.
Sim. Né?
Hoje, a oferta é tecnologia. Hoje, na verdade, a demanda é tecnologia e é por isso que a oferta está ficando muito grande. Com o tempo, a tecnologia já não vai ser mais demanda. E aí a gente vai precisar de ter a parte humana novamente, que vai estar em alta de novo. O mundo é cíclico, a gente pode ver isso durante a história inteira.
Eu nunca pensei nisso. Hein?
Pois é, eu não tenho medo por isso. Inclusive, hoje isso já pode ser percebido. Hoje, os atendimentos de todas as empresas, as empresas de tecnologia mais bem-sucedidas são as empresas que têm um atendimento muito mais humanizado do que empresas tradicionais que não têm um atendimento muito bom, entendeu? Por exemplo, a gente vê que as empresas de tecnologia são as mais adoradas porque são as que têm os melhores atendimentos. Por quê? Porque elas automatizam todo o processo que elas têm que automatizar, mas o contato com o cliente ainda é humano, entendeu? E isso torna a empresa, faz a empresa ficar muito mais fidelizada com os clientes. E com o tempo, quando a tecnologia se tornar comum, esse lado humano vai se tornar necessidade. Assim como hoje a tecnologia se torna necessidade, lá na frente, o lado humano vai ser.
Então, o que você está falando, para resumir o que você está falando, que, por exemplo, o telemarketing, obviamente, é uma profissão que vai assumir isso, já é fato.
Sim.
Vai assumir o telemarketing, mas no futuro o telemarketing vai ser super valorizado.
Não diria o telemarketing.
Vai ganhar 5 contos por mês.
Eu não diria o telemarketing, mas eu diria pra você, por exemplo, os youtubers e os blogueiros, por exemplo. Aí você me fala, tá, mas isso aí já tá em alta e já foi dito aí que redatores vão ser substituídos. Sim, só que o ser humano, ele gosta de contato humano. Ele gosta de saber que tem algum humano envolvido ali no meio do processo, entendeu? Então, quando esse lado humano se tornar necessidade, o mercado vai querer voltar de novo para uma parte mais humana. Eu não tô querendo dizer que a tecnologia vai deixar de existir e vai ser tudo manual de novo, vai ser tudo humanizado de novo. Não.
Ah, cansei dessa porra. Vamos fazer com carvão de novo.
Não vai ser assim. Mas eu acredito que, com certeza, o lado humano vai ter mais demanda e vai precisar de mais oferta. Assim como hoje a tecnologia tem demanda e precisa de oferta. Entendeu? O que eu acho engraçado, que é um ponto que ninguém para pensar, é que essa nova... esse novo caminho de extinção de empregos, né, de trabalhos que existem hoje, abre caminhos para as pessoas fazerem o que elas quiserem, entendeu? Porque hoje, quem é mais bem-sucedido é quem consegue juntar necessidades de várias áreas, pegar coisas que já existem e criar soluções novas para uma necessidade que ainda não foi suplantada. Entendeu o que eu quero dizer? Por exemplo, Uber. GPS sempre existiu, aplicativo sempre existiu. Os caras juntaram dois conhecimentos específicos e criaram um produto muito bom. O iFood da vida. Sempre existiu delivery, sempre existiu comida, mas nunca existiu um aplicativo que permitia você pedir da sua casa sem ter que falar com ninguém, entendeu? Então, o futuro vai ser isso, sabe? E mais do que nunca, daqui pra frente, a gente vai... outra coisa que eu vi no relatório também foi que esse modo de emprego das 8 às 5, das 9 às 6, esse tipo de emprego também vai acabar, porque você vai poder atuar como freelancer, porque o mercado vai mudar no modo de contratação, ele vai passar a te pagar por hora, você vai ter mais liberdade, você vai poder trabalhar 3 horas pra minha empresa, duas pra outra.
Então, peraí. Vocês estão querendo acabar com a CLT, então?
Cara...
Sabia que ia chegar nesse ponto.
Pois é. Não acabar com a CLT, mas isso aí a gente já vê no mundo inteiro, mas os contratos serem mais flexíveis, entendeu? Isso aí é uma coisa importante. Isso vai te dar mais liberdade, porque você não vai ter que passar das 8 às 5 no emprego. A gente sabe muito bem que tem empregos que você fica o dia inteiro e não faz nada. Ou seja, você poderia ficar trabalhar 2 horas no dia que você já teria cumprido o seu dia de trabalho. Você pode aproveitar muito mais o seu dia com a sua família, com seus filhos, ou aproveitar trabalhando para outras empresas, fazendo outras coisas também. Então, isso é muito legal, porque você pode gerenciar muito melhor o seu tempo, fazer mais coisas que você gosta, criar mais conteúdo que hoje não existe, entendeu? Como é o bom dos youtubers, por exemplo. Eu só vejo isso...
Não, eu também vejo isso com ótimos bons olhos, mas assim, para chegarmos a esse ideal, nós precisamos estar preparados.
E precisa estar preparado, e aí entram as dicas que eu falei.
Vamos ver como é que ficamos preparados. Bom, dentro dos temas que eu trouxe aqui, vamos explicar um pouquinho de como eles funcionam e de como as pessoas podem trabalhar, e depois você finaliza aí com suas dicas.
Certo.
Computação em nuvem. Mais ou menos entra nessa ideia da convergência do físico para o digital.
Sim.
Na verdade, a gente está... O físico sempre vai existir nesse caso, porque a gente está tirando coisas locais distribuídas e unificando elas em um único ponto, em um único serviço. Então, a gente pode, por exemplo, o Spotify, por exemplo. Acho que é um exemplo mais fácil.
Sim.
Antigamente, a gente tinha a diversificação, que o que acontecia? Cada pessoa, e a gente trazendo um pouco antes ainda da internet. Pessoas tinham que adquirir suas músicas em mídia física, né?
Sim.
Em discos, CDs, fitas, sim, e não sei o que lá. E cada um tinha as suas músicas, né? Ninguém tinha todas as músicas.
Exato.
E ninguém também tinha acesso a todas as músicas disponíveis.
Exato.
Também.
Exato. E era caríssimo.
Se bem que teve um tempo aqui que disco era muito barato, não lembro. Acho que foi quando o dólar era pau a pau. Muita gente comprou disco
real,
nessa época. E aí, o que aconteceu? A gente teve um serviço que, novamente, que o Thiago já disse, uniu música, sempre já existiu. Na época já existiam reprodutores, né, de áudio. E criou um serviço. Na época já existia internet. Em cima desses três, criou um serviço que unificou tudo que existia. E a pessoa vai e assina o serviço. E aí tem acesso a tudo que antes era diversificado, entendeu? Então, por exemplo, se você ouvir uma música ou comprar, até mesmo você tinha que ir nas lojas de CD, tinha aquele fone que você colocava o fone aqui, você ouvia e tal. Então, não existe mais essa separação. E na computação em nuvem, a gente também tá falando desses serviços. Então, outra coisa que também vai virar já muito em breve é games. Os games, por exemplo, até então, o que acontecia? A gente tinha que comprar o videogame e depois comprar os jogos.
E a conta nunca saiu barato.
Nunca. Hoje, o que está se convergindo? Eu vou assinar o serviço do videogame e vou jogar em qualquer dispositivo com acesso a um catálogo de jogos do serviço que eu acesso. Todo o processamento do jogo está sendo feito junto com milhares de outros processamentos de milhares de outros usuários em um único servidor que fica, sei lá, submerso em algum lugar.
Exatamente.
E é isso, a computação em nuvem. Dentro disso, eu acho que assim, computação em nuvem, inteligência artificial, eu acho que é o foco que todo mundo que está na área de tecnologia agora precisa dedicar um pouco mais. Primeiramente, você precisa pensar, isso entra também num artigo que a gente desenvolveu, que está lá no site, justamente fala, entra um pouco mais no que a gente está falando agora no podcast, o link vai estar aí no post. Você primeiramente tem que pensar...
Eu tô me formando nessa área, eu trabalho nessa área. O meu serviço dentro dessa área, ele pode ser substituído? Se pode ser substituído, pelo que ele vai ser substituído?
E aí você vê o que vai substituir seu serviço, estuda aquilo que vai substituir.
Sim.
Entendeu?
Sim.
Por exemplo, eu trabalho há anos na área de comunicação, né, com telemarketing, né, sou gestor, sou analista, sempre implementei serviço de telemarketing para as empresas. Esse serviço de telemarketing vai acabar porque vai ser substituído pelo quê? Justamente pela computação em nuvem, pela inteligência artificial, pelo Big Data. Sim. Então eu tenho que seguir agora por esse caminho. Eu tenho que me preparar. Eu acho que essa é a melhor maneira de se preparar.
Com certeza.
A gente tem também a internet das coisas, que são os dispositivos, a conversa dos dispositivos entre si. É, não foge muito também de computação em nuvem, nem de inteligência artificial.
Não foge nada, porque vou dar um exemplo aqui, desculpa te cortar, mas tem um exemplo de uma geladeira. Vou contextualizar aqui. Imagina uma geladeira que ela faz a fiscalização de tudo que tem da sua geladeira. E aí, por exemplo, você configura na geladeira que quando tiver só 3 ovos, a geladeira tem que mandar uma solicitação de compra, porque seus ovos já estão acabando e você não quer ficar sem ovos. Então ela vai ficar ali olhando os ovos. Acho que foi o melhor exemplo, né? Ela vai ficar ali de olho nos ovos. E quando os ovos estiverem para acabar, no limite que você especificou, ela vai fazer uma solicitação para você, numa Amazon da vida, por exemplo, que já tem uma conta de crédito sua cadastrada, e os caras vão fazer a entrega para você. O que você vai ter que fazer é só pegar o ovo e colocar na geladeira, entendeu? Esse é o tipo de coisa que facilita muita.
Nesse processo a gente tirou a necessidade de você se transportar até o mercado, então a gente já eliminou um custo de veículo, de gasolina, de transporte, já eliminamos o custo de um caixa, já eliminamos um custo de, assim, ainda vai existir mais de um cara do estoque, já eliminamos o custo de... Então, aí você vê quantos empregos a gente já tirou só com esse processo que a gente citou.
Exatamente. Lembrando que o Walmart, eu não lembro agora direito, não sei nem se é a Amazon também, acho que é a Amazon, tem uma loja lá nos Estados Unidos que ela é totalmente independente. Você não tem caixa, você tem algumas pessoas que fiscalizam, mas você entra lá, aí ela faz toda uma análise de dados, ela sabe quem é você, ela sabe o que você pegou, pagou ou não, e aí depois ela te cobra, ou seja, você pode roubar um negócio, ela vai saber que foi você e ela vai te cobrar. E se você não pagar, meu filho, aí vão vir atrás de você.
Olha, perfeito. Isso é uma coisa que eu queria eliminar, era operador de caixa. Porque nada, assim, com todo respeito aos operadores de caixa. Sim. Inclusive, ouvem a gente passando as compras lá. Mas é um trabalho totalmente desnecessário, entendeu? Porque a gente já tem tecnologia suficiente para substituir isso. Talvez a gente não tenha pensado na maneira, o case do Walmart... É perfeito para isso, entendeu? É uma solução perfeita. Então é uma coisa que a gente pode muito otimizar.
Sim.
E é um emprego, que uma necessidade que a gente poderia eliminar também.
Exatamente. O que mais você tem aí pra gente?
Eu tenho o Big Data, que é muito importante, principalmente pro pessoal da matemática, da estatística, o pessoal da análise de dados. Talvez o pessoal do Datafolha tem que se especializar bastante, né, Datafolha? Errando tudo.
Isso que eu falei da Amazon tem tudo a ver com Big Data.
Então, que é você fazer essa análise de dados juntamente com a tecnologia, entendeu? Ver os dados anteriores e quais são as probabilidades desses dados se repetirem de novo, ou analisar um comportamento para determinar um dado.
Exato. Só para contextualizar aqui, para quem não sabe, tá, gente? A diferença de dado e informação é que dado é um dado bruto. Por exemplo, 16. 16 é um número, mas pode ser qualquer coisa. Agora, se eu falar, pessoas de 16 anos tendem a comprar mais bebida, por mais que isso seja ilegal. Isso é uma informação. E o Big Data nada mais é do que você analisar todos esses dados e criar uma informação e, com isso, conseguir tirar algum proveito, entendeu? Isso é o Big Data. Isso é totalmente análise combinatória, estatística, probabilidade. Ou seja, se você hoje é professor de matemática e tá com medo de ser substituído, você pode trabalhar numa área dessa, por exemplo.
Professor de matemática não vai ser, né? Mas aí, olha que interessante, que a gente falou de computação em nuvem, internet das coisas e Big Data. Lembrando aqui que a gente não tá falando que
pra
você... que você agora tem que fazer um curso de TI. Não, exato. Não é isso. É que você tem que ver, mais uma vez, perguntar se o seu curso é necessário, se ele pode ser substituído e como se preparar para essa possível substituição.
Exato.
A gente tem também a blockchain, né, que eu acho que vai ser a tendência no futuro do mercado para a transição de dinheiro. Se você quiser explicar brevemente o que é blockchain.
Cara, blockchain nada mais é do que um sistema distribuído, tá, de verificação de processos. É isso. Por exemplo, que verifique se uma Bitcoin, por exemplo, se uma criptomoeda é verdadeira ou não. É o sistema da blockchain. Ele é um sistema distribuído entre vários computadores, não acontece na nuvem. Cada pessoa que tem o blockchain no seu PC, ela é responsável pela validação de uma nova criptomoeda. E como é um sistema distribuído e totalmente criptografado, você não tem ninguém controlando, e ele é totalmente autossuficiente. E todas as transações são validadas em cima disso. Eu não vou explicar mais do que isso, porque é mais complexo. Mas a ideia geral é isso. Isso é a blockchain. Inclusive, a blockchain está sendo usada atualmente para fazer verificação de fatos de informações. Por quê? Porque como é um sistema distribuído e todo mundo tem que validar a mesma informação para ela ser verdadeira,
é por isso que não vai virar.
É, aí eu não sei. Aí
por quê? Porque mas a gente existe hoje um sisteminha que é interessante você passar um dinheiro sem ter essa verificação, pois entendeu? É interessante você mandar o dinheiro para as Ilhas Seychelles sem ninguém saber, entendeu?
É verdade.
E é interessante também para os bancos manterem o seu controle,
sim,
sobre isso.
Sim, mas aí é que
porque
tá.
O blockchain elimina totalmente as desconfianças de transferência de dinheiro, mas também serve para lavagem também.
Certo,
inclusive aquelas criptomoedas, que é um grande calcanhar de Aquiles da criptomoeda.
A criptomoeda ela se tornou muito popular, surgindo no mercado negro, né?
Mas não confundam Bitcoin, criptomoeda com blockchain. Blockchain é um sistema de verificação que pode ser aplicado em diversas coisas.
Exatamente.
Da tecnologia.
Tanto que pode ser usado para verificar.
Exato.
Fatos,
e a gente tem também a biotecnologia, que vai estar sendo usada cada vez mais na medicina, e isso é muito interessante, porque eu tenho já a Gedex e dispositivos que podem monitorar o meu corpo, por exemplo, tem os relógios daí, não só o Apple Watch, mas celulares da Samsung que tem uns batimentos aqui no negócio.
Tem dispositivos dedicados mesmo pra isso, existe uma marca chamada Garmin, que ela é totalmente...
Isso, a Garmin, que é muito bom, mas é caríssimo.
É caríssimo, mas é só...
A Fitbit também, então todos esses dados podem ser mandados para o seu médico de confiança em um sistema hipotético aqui. E seu médico vai lá monitorando.
Exato.
Ou o sistema vai monitorando. Vai falar, cuzão, agora tá perigoso.
Tanto que o da Apple, ele já faz até eletrocardiograma, esse novo Apple Watch.
Então, aí vamos otimizar mais ainda. O meu Apple Watch detectou que meu coração tá zoado. Tá zoado, tá dando muito rolê, tá ficando zoado. Aí ele já pega e fala, opa, tá zoado. Ele já vai, automaticamente o sistema já marca uma consulta pra mim.
Exato.
E já vem no meu Apple Watch, você tem consulta amanhã às 2 horas. Quer confirmar? E o próprio sistema da Apple já verifica na minha agenda se eu não vou ter nada marcado. Entendeu? Esse é gostosinho demais.
Isso é bom.
Isso é uma delícia.
Bom. Exatamente.
Mas tira emprego, que é uma maravilha também.
Vou dar minhas dicas no final.
E o final é agora.
O final é agora?
É.
Então tá, galera, é o seguinte. A gente sempre ouviu falar o quanto foi importante a gente aprender inglês. Quanto é importante a gente aprender inglês, porque inglês é o idioma mundial, é o idioma universal. E de fato é, se você não sabe inglês ainda, o fato é que você já deveria saber. E aqui eu não vou dar uma de otário, tá? O que você precisa saber do inglês? Você só precisa ler e se comunicar minimamente. É isso. Você não precisa falar inglês igual você fala português, por exemplo. Você não precisa escrever em inglês igual você escreve em português, por exemplo. Mas você precisa saber inglês o suficiente para você conseguir se comunicar e ir atrás de informações para você próprio evoluir. Essa é a primeira dica que eu tenho que dar. Por que que eu tô falando isso? Porque se você não sabe inglês ainda, daqui a um tempo você vai ter 2 problemas. Você vai ter que aprender inglês e vai ter que aprender a programar. E se você aprender inglês o quanto antes, você aprende a programar mais rápido ainda, porque você encontra muito mais conteúdo em inglês, de graça, sem ter que pagar nada, e conteúdo de muito maior qualidade. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, como o inglês sempre foi necessário, daqui a um tempo a programação vai ser necessária também. Eu acho que daqui a um tempo vão ensinar programação nas escolas, como já acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Por quê? Porque o futuro é a longo prazo mesmo, tá? Não tô falando 2030, não tô falando 2040, eu acho que vai demorar um pouco mais do que isso, mas o futuro ele vai ser fortemente tecnológico. Você vai ter que saber como lidar com ele, entendeu? Você vai ter que saber como trazer o seu negócio para a área tecnológica. Um exemplo disso é o próprio e-commerce, tá? Hoje, se a sua empresa, se você tem um mercado, por exemplo, que tem várias filiais, mas ele não existe na internet, você já está perdendo uma capacidade de venda muito grande, porque só o fato de estar na internet faz você ter um alcance mundial, entendeu? Sem você ter que investir em infraestrutura de ter que ficar abrindo filial de mercado, né? Ficar abrindo vários mercados em todos os lugares. A internet ela vem para alcançar novos horizontes e para facilitar a vida de todo mundo, tá? Então, uma dica é, aprenda inglês. E se você já sabe inglês, aprenda a programar o quanto antes, tá? Você não precisa ser um programador fodido, você só precisa ter conhecimento, porque isso vai ser cobrado daqui a um tempo. E a minha segunda dica é, não tenha medo e não se preocupe. Por quê? Porque se vocês pararem para pensar, tudo isso que acontece, que a gente falou, tudo isso que acontece da tecnologia aliviar o nosso tempo, dela economizar nosso tempo, da gente não ter que prestar atenção para ver se o ovo tá acabando, para ter que sair de casa e comprar, a gente não tem que se preocupar em marcar check-up no médico só para ver se a gente tá bem ou não, porque já vai ter tecnologia vendo isso pra gente, então a gente só vai se precisar ir. Só da gente ter que estudar aquilo que a gente precisa estudar para trabalhar naquilo que a gente quer trabalhar de fato, tudo isso já economiza nosso tempo. Economizando nosso tempo, a gente vai ter mais tempo para fazer aquilo que a gente gosta ou que a gente quer. Então vocês têm que enxergar a tecnologia como um facilitador, como qualidade de vida, entendeu? Porque, como eu disse antes, esse modo de trabalho das 8 às 5, carteira assinada, fechar o mês todinho, não vai ser mais assim. Vocês vão trabalhar o tempo que vocês precisarem trabalhar para as empresas. Então você pode trabalhar para 3 empresas num dia, para uma no outro, para 2 no terceiro dia e fazer sua renda e ter uma qualidade de vida muito melhor, entendeu? Esse é o ponto da tecnologia. A tecnologia ela tem que ser vista por esse lado e não pelo lado de você ter medo de ela vai substituir o meu trabalho, ela vai substituir a minha função, porque sim, ela pode até substituir se você faz um trabalho muito braçal e repetitivo, como por exemplo um controlador de estoque, por exemplo. E a mensagem, a minha terceira dica, eu falei que eram 2 e são 3, na verdade, é o seguinte: o mercado de nicho, ele é um mercado altamente rentável. Novamente, o que eu quero dizer com isso? Antigamente, se você gostasse muito de game, você era tido como nerdão, mongão da vida. Hoje
ainda
em dia,
somos.
Não tanto. Hoje em dia, você gostar de game, você é tido como descolado, ou descu. Hoje em dia, até pessoas da nossa época que tem o estereótipo de zoar a gente na época, hoje em dia, esse mesmo estereótipo gosta de game também, entendeu? É uma indústria que hoje está dando muito dinheiro e é uma indústria de nicho, é uma indústria muito fidelizada, sabe? Uma outra indústria que eu posso falar também é o podcast, por exemplo. Aqui no Brasil, não, mas lá fora é muito. Lá fora, a galera ganha muito dinheiro com podcast.
É mesmo.
Inclusive, tem uma pesquisa que diz que em 2016, o investimento em podcast foi de $300 bilhões. Ou seja, não é pouco, entendeu?
Nós aqui,
mas nós vamos chegar lá. Espera, é que ninguém ainda conhece podcast aqui no Brasil do jeito que conhecem lá fora. Mas o dia que conhecerem, vão ganhar muito dinheiro. A gente vai ganhar muito dinheiro. A gente, hein? O que eu tô querendo dizer? O nicho, ele é fidelizado. E o nicho, ele é muito específico. Sabe, qualquer pessoa pode criar um nicho. Se você é amante de leitura, você pode criar um serviço voltado para leitura. Se você é amante de videogame, você pode criar um serviço voltado para videogame. Se você é amante de podcast e é engenheiro, por exemplo, você pode fazer um podcast com dicas de engenharia. Entendeu? O futuro, ele tá na multidisciplinaridade das coisas. Assim como já é hoje, entendeu? O Uber foi assim, táxi sempre existiu. O Spotify, igual o Gui falou. Enfim, entre diversos outros serviços, como iFood, e outros serviços.
Então, só uma correção, que serviços como Spotify já existiam antes, mas não dessa maneira que o Spotify é hoje.
Porque, né, junta tudo isso de uma maneira muito mais ótima, né, muito mais otimizada. E é isso que vocês têm que se preocupar. Como fazer, como tornar o que vocês fazem hoje um mercado de nicho, uma coisa que vocês gostam de fazer e fidelizar as pessoas em cima disso, porque é isso que vai dar dinheiro daqui pra frente. Mercado abrangente não vai dar mais tanto dinheiro igual o mercado de nicho dá, porque o mercado de nicho, ele é fidelizado. Quem gosta de game sempre vai gostar de game. Quem gosta de podcast sempre vai gostar de podcast. Quem gosta de música, sempre vai gostar de música, e por aí vai. Entendeu? Criar serviços em cima disso. Essas são as dicas que eu tenho pra dar pra garotada. Pra ver a arada.
Peraí. Tô ligando aqui, ó.
Ah.
Vamos aí, deixa eu atender. Alô? Alô? Aqui, ó, que eu falo com você, mano.
Comigo?
É o som.
Ih, caralho.
Atende aí.
Não, demorou, cuzão. Mas já tá subindo aqui, hein? Falou, meu parceiro. Até mais, hein? Falou. Mano, ficou tudo pipocado o som.